Olá, pessoal, estamos ao vivo e vamos falar sobre dieta e exercício. Nós, na verdade, vamos fazer uma sequência de quatro lives com dicas práticas sobre temas que eu acho importantíssimos. Então, a gente vai começar do mais básico, que é dieta e exercício. Depois, nós vamos falar de vida de estudo. Depois, nós vamos falar sobre relacionamento e vida profissional. E, por fim, nós vamos falar sobre vida espiritual. Claro que todos os sistemas já foram abordados aqui no canal de alguma maneira, mas agora nós vamos abordar de uma maneira muito concreta, em termos de dicas muito específicas e práticas para poderem ser incorporados. Essa demanda aparece muito desde daquele podcast que eu fiz com o Monark, que eu falei sobre um certo plano de desenvolvimento, e as pessoas me pedem muito, e elas fazem muitas perguntas específicas, falam: ah, mas será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria fazer aquilo? Será que eu deveria por esse lado? Aí, nesse final de semana, me pararam na rua, né? As pessoas me param na rua e começam a fazer perguntas. E aí, uma pessoa me parou na rua e falou: Guilherme, o que que eu faço? Que arte marcial que eu faço? Para qual lado eu vou? O que que eu como? O que que eu faço? Eu falei: calma, calma, vamos organizar isso. Então, vamos organizar essas dicas, de uma maneira que seja funcional para as pessoas, né? Antes que alguém pergunte, fala assim: ah, Guilherme, eu sei o quê, você é personal trainer, nutricionista? Zero, nada. Eu não sou nenhuma dessas profissões. Eu sou professor de filosofia. Então, por que você está falando sobre esse tema? Porque, como professor de filosofia, como pessoa que vive a vida intelectual, eu não tenho como viver uma vida intelectual bem, sem ter uma boa dieta e sem ter uma boa rotina de exercício. E não só isso, como na minha própria vida, a diferença que foi eu dar atenção para esses tópicos foi muito grande. Pensem, eu tenho quatro filhos. Eu já passei por várias situações profissionais bastante, muita, absolutamente muito atarefadas. E eu tenho que estudar algumas horas por dia para poder ter essa vivência intelectual. Tenho que dar aulas, muitas aulas presenciais, fora todo o conteúdo online. Tem as crianças, ó, já tem uma aí, já tem uma que resolveu, já tá chorando aí. Então, com todas essas coisas, sem ter uma dieta boa ou uma rotina de exercícios, é impossível. Teve alguém que falou, brincou comigo, falou: como assim ser ligado em coisa fitness? Eu falo: cara, não é questão de coisa ser ligado em coisa fitness, é uma questão de que não tem como ter a rotina que eu tenho, basicamente sem ter uma rotina que envolva todos os aspectos. E quando você olha a história da formação clássica, a formação clássica, ela basicamente sempre esteve envolvida com esses elementos. Platão é muito claro. Platão era praticante do wrestling. O termo Platão significa o largo. Não falam que é por causa da testa dele, mas também por causa da envergadura dele. Platão diz, Sócrates fala, né, em um dos trechos dele, que é uma honra, uma grande honra, uma das maiores honras que o homem pode ter, é descobrir os limites da sua condição física. Que realmente um homem fica muito aquém do seu potencial quando ele não encontra esses limites da educação física. Os romanos, por obra, eram muito focados nessa parte de formação também da parte física. Então, eu acho que muitas pessoas, durante muito tempo, nesses meios católicos ou outras coisas, muitas pessoas negligenciaram esses aspectos. E isso foi em detrimento das pessoas. Por óbvio, há também uma crise da testosterona, que nós já abordamos na live sobre a crise da masculinidade e o plano internacional para reduzir a crise da masculinidade. Recomendo que vocês assistam, muita gente viu. Basicamente, eu vi o documentário, fiz uma exposição sobre ele e apareceu toda essa questão. Que a testosterona baixou brutalmente dos anos 60 para cá, 50% da contagem de espermatozoides, e a cada ano 1% da testosterona média das pessoas baixa. É muita coisa, é uma crise gigantesca. E nós vemos isso, nós vemos as pessoas com falta de fôlego, nós vemos as pessoas com dificuldade para fazer as coisas, a gente vê as pessoas começando uma atividade física suando imediatamente, já tendo assim uma dificuldade muito grande. Nós vemos as pessoas com dificuldade para cuidar dos filhos, nós vemos as pessoas com dificuldade para tocar uma rotina organizada. Nós vemos que, uma coisa que eu percebi, muita gente tem dificuldade de estudar por problemas físicos. problemas fisiológicos. A pessoa se distrai muito, ela cansa muito rápido e ela basicamente ela está toda hora cansada. Então a disciplina física ela demanda basicamente a disciplina intelectual demanda da parte fisiológica da pessoa também. Então para a gente começar com uma pergunta, como sempre nós fazemos, vocês que estão aí no chat, vocês que estão nos comentários, podem falar o que for. Qual que é quantas vezes por semana vocês fazem atividade física? Pra gente ter uma noção de quem são as pessoas. E claro, podem discriminar qual atividade vocês fazem. Por óbvio, e isso agora virou ultra politicamente incorreto, mas sei lá, muitas pessoas na cultura atual estão acima do peso. E esse número é crescente. Atividade física é qualquer coisa aqui no momento, né? 3 vezes, 4 a 5, 0, 4, 6, 0, 5, 5, 6, 0. É engraçado porque normalmente é assim, né? As pessoas vão de 5, 6, 7. Tem gente que, claro, faz 3 ou 2, mas o mais comum é que a gente está vendo aqui no chat disparado. É 6 e 0. 5 e 0, 6 e 0. Ou seja, quem faz, faz bastante, e quem não faz, normalmente não faz nada. Esse é o cenário que a gente se encontra. E muita gente tem 0, né? Muita gente tem 0. Então, vamos vamos para começar isso. Não, veja, as coisas que você come, as coisas que você ingere, as coisas que você guia na sua vida vão determinar muito da estrutura de como vai exportar a sua alma, sem dúvida alguma. E isso precisa ser abordado, isso precisa ser entendido bem. Primeira coisa básica e essencial para tudo isso. Primeiro ponto, professor Guilherme dedicou o dia da Páscoa a nós. Não, eu basicamente tento dedicar todos os dias a vocês, no sentido de que todo dia eu tento cumprir a minha missão como professor e passar os conteúdos para as pessoas. Mas vamos lá. Primeira dica prática e imediata para melhorar dieta, rotina de exercícios é você comprar uma garrafa d'água. Basicamente, essa é a dica mais simples assim que você pode ter. Você vai entrar na internet, você vai procurar um lugar e você vai comprar uma garrafa d'água. De preferência, se você conseguir fugir do plástico, de ser tudo plástico, melhor, tá? Lembrando que plástico também tem toda uma discussão que vocês podem pesquisar sobre xenoestrogênios, né? E plástico, que é uma porcaria, porque o plástico solta várias coisas e tal. Então, a coisa de fugir do que é totalmente plástico é um caminho bom. Quando você compra uma garrafa d'água, a chance de você beber água aumenta substancialmente. Isso é, assim, é elementar, mas é uma coisa que eu passei anos da minha vida sem fazer. Basicamente, aí varia, cada lugar fala uma coisa. Mas você ter mais ou menos 1 litro na garrafa já é uma boa medida. Se você beber demais, água demais também não faz bem para a pessoa, beber de pouco demais não faz bem. Eu tento manter as garrafas d'água. Eu tenho um monte em casa aqui. Eu compro, inclusive importei uma da Hydro Flask, que é a que eu estou usando agora. Mas em resumo, o bom é você tentar evitar o plástico e o bom é você ter mais ou menos 1 litro nessa garrafa. Você vai colocar uma meta dos litros que você vai beber. Só de você tomar uma vez por. Essa garrafa tem mais ou menos 1 litro. Só de você tomar a garrafa uma vez na manhã e uma vez à tarde, isso já vai ser ótimo. Já vai dar um boom. Ah, 3 vezes, melhor. Quer dizer, vai dependendo da quantidade de atividade física que você vai fazer. E aí você vai adquirindo o hábito aos poucos. Mas é simples, né? Porque você enche a garrafa e você toma a garrafa. Simples assim. E claro, se a sua casa não tem um filtro, ou se você não tem um esquema para comprar água mineral bom, basicamente resolva isso, por óbvio. Tem esses filtros que têm osmose reversa, que são melhores. E daí tem toda essa situação dos filtros, que é um outro assunto que eu não vou entrar aqui. Mas, se vocês quiserem enlouquecer, entrem nessa discussão dos filtros. De qualquer maneira, o primeiro passo é ter a garrafa d'água. E quando vocês se hidratam, muitas coisas melhoram. Uma, muitas vezes você acha que tem fome, que você quer comer, mas na verdade você só tinha sede. Isso é muito comum. Os Greys falam sobre isso. Acho que eu já vi o Paulo Musi falando sobre isso. Sei lá, pessoas das mais variadas eu já vi falando isso. Que a pessoa sente fome, tem uma ansiedade da fome, e ela basicamente vai lá e bebe uma garrafa d'água. Se eu não me engano, os Greys falam até bem específico. Eles falam, quando eu tinha fome e era fora da dieta, eu ia lá e bebia água. Então, água é indispensável. Se você for aumentar a sua quantidade de exercício, você vai ter que beber mais água, por óbvio. Tem momentos que são quentes. O nosso país é quente. No geral é quente. Muita gente do Brasil afora, que está aqui nesse chat, inclusive, mora em lugares muito mais quentes do que o que eu moro. Eu moro em São Paulo. Já morei em Curitiba, que aí mesmo que não era tão quente, exceto o verão, algum período do verão. Mas sei lá, tem gente aqui que é do Tocantins, a galera é de uns lugares que o calor do Ceará, um lugar que o calor pega, entendeu? Do Mossoró, sei lá o quê. Então tem muitos lugares do Brasil afora que são muito quentes. Então a água se torna mais indispensável. Fora lugares muito secos. Eu adquiri melhor. Para mim foi bom para mim, na verdade, a época que eu fui morar em Brasília, porque daí era muito seco, eu precisava beber água. Então, a questão de ter a garrafa d'água melhora muito e pro estudo é demais. Se você não está conseguindo estudar, faça o teste de beber a garrafa d'água, beber um litro de água antes de estudar. Você vai ver como é muito mais fácil estudar estando hidratado. Isso tem a ver até com o funcionamento do cérebro, né? Então, basicamente, beber água é indispensável para você estudar, é necessário. Sono. Com todas as crianças em casa, muitas vezes eu tive privação de sono. Uma das coisas que mais me ajudou até hoje com essas questões de privação de sono foi hidratação. Eu acordo num dia em que eu não dormi direito. Dependendo do dia, eu tô destruído. Eu realmente fico. Quando eu não durmo, eu fico destruído. O que que eu faço? Eu vou lá e eu bebo 1 litro de água. Não é que resolve o problema do sono, por óbvio. Mas você basicamente melhora infinitamente a sua condição naquele momento. Sua cabeça volta a funcionar melhor. Ainda para coisas muito básicas, por óbvio, sono é muito importante. E eu estava acompanhando os conteúdos lá também, falando dos Gracie de novo, do Rickson Gracie, sobre respiração, porque esse negócio de respiração também é importante. Vejam. Primeiro, sono. Você tem que dormir. Você tem que descobrir quantas horas que são as necessárias para você dormir. Você tem que dormir. Tem que proteger o sono. Um dos maiores problemas do sono é a pessoa enrolar para dormir. Tem muita gente que enrola para dormir. A pessoa começa a maratonar Netflix, começa a consumir um monte de lixo. E na medida que vai enrolando, perde tempo na hora de dormir. E isso atrapalha demais, demais, demais. Tem que ter horário para dormir e tem que ter horário para acordar. Fim. Ah, não dá para eu ter horário para dormir nem para acordar. Cara, você vai se lascar. Você claramente vai se lascar se você não tiver horário para dormir e para acordar. Esqueça. Esqueça a ideia de que você vai sobreviver sem horário para dormir e tal. E crianças, para quem tem criança, você precisa ter um horário para as crianças dormirem também. Fujam de garrafas, marmiteiras de plástico, itens como PFOA, PTFE, flúor, luz azul e protetor solar. Atenção para água, sol, sono e alimento. Boa, então nós temos a vaidade de querer meter o shape? Não. Inclusive, se você puder meter o shape, faça. Do it. Agora, a gente vai chegar na parte de exercício. Então, você precisa proteger o seu sono. O seu sono é importante para tudo. Ele é importante para o seu desenvolvimento muscular. Ele é importante para a recuperação, sei lá, do seu corpo em tudo que você imaginar. Ele é importante para a sua dinâmica intelectual. Ele é importante para todas as coisas. Esqueçam essa história de que ah, não dormir não causa impacto. Não dormir zoa tudo, cara. Piora todos os aspectos da sua vida. Piora, sei lá, seu rosto, sua cara. Assim, tudo fica pior quando você não dorme. Então você tem que dormir. Chimarrão é ótimo, tá? Chimarrão é um negócio muito legal. Eu acho fantástico o hábito do chimarrão. Fora o aspecto comunitário dele, que eu acho muito legal. E eu acho que o chimarrão realmente é incrível. O chá também, no geral, o chá é uma habilidade incrível. A cafeína as pessoas têm que tomar cuidado. Existe, óbvio, excesso de cafeína. A cafeína dá um pico de energia e depois baixa. Meu pai é super do hobby do café. Meu pai era totalmente ligado ao café, então tinha muito café em casa sempre, que é maravilhoso, mas. E eu, sem dúvida, sou um fã do café. Eu recomendaria muito que vocês fugissem, no caso do café, da baixa qualidade de café, porque tem a maioria do café que você compra no mercado é muita baixa qualidade mesmo. E o Brasil tem uma produção de café de altíssimo nível. Então, realmente, for tomar café, não exagere no café e tente melhorar um pouco a. Basicamente, tente melhorar a qualidade do café que você consome. Vai dar uma encarecida, mas vale muito a pena. Quanto a você ter muito sono, isso é interessante. Se você, às vezes as pessoas ficam recorrendo demais à cafeína, Red Bull, né? Tem uma galera que toma Red Bull, essas Monster igual louco. Se você se hidratasse melhor, resolveria muitos dos problemas, ao invés de você ficar simplesmente atacando toda hora na cafeína. Gera um problema isso. O excesso de cafeína, por óbvio, é um problema. Você está jogando um peso maior no seu coração, e sei lá, né? Você tá um pouco uma muleta, por vezes. Estou falando do abuso de cafeína, não. Do café é ótimo. Eu sou o maior fã do café. Imagina, das coisas mais. E é das coisas mais específicas do Brasil mesmo, né? Que, claro, é uma beleza do Brasil o café. Mas quando você. Em geral, né? Quando você basicamente deixa de dormir, fica tentando compensar na base do monstro, alguma coisa não tá indo bem, entendeu? Realmente não é um caminho bom para sua vida. Então vamos lá. Então, beleza, hidratação, sono, respiração. Respiração, nós somos muito ansiosos. Pare para pensar na sua respiração. O Rickson fala, claro, de você hiperventilar mais na hora do exercício, para você voltar a ter um fôlego. Mas para e pensa, né, na tensão da respiração. Até o Rickson faz uma demonstração, ele fala. Quando o cara começa. Quando a pessoa passa essa. Quem tá assistindo já sente a tensão, sabe? Se o cara começa a fazer isso. E quando a pessoa respira com tranquilidade. Quem assiste também já sente a tranquilidade da própria coisa. É muito engraçado. Eu assistindo o vídeo dele. Você, por óbvio, já tem esse impacto. Pergunta do fumo. Interessante. Eu não defendo que você fale fume, sinceramente. Ah, Guilherme é antitabagista. Não, não, não sou também, não. Eu vejo que os meus amigos, que basicamente foi um cachimbo artesanal e tal, têm uma experiência melhor com o fumo do que a galera que basicamente fica, pega o cigarro e vai atacando um atrás do outro. Por quê? Porque só o trabalho que o cara tem, sei lá, né? Esses caras que são hobbyista mesmo de. Eu não fumo nada. Mas esses caras que são hobby do cachimbo, eu vejo que só o trabalho que o cara tem para selecionar o negócio. Já não dá para ele fumar o dia inteiro, assim. Mas eu realmente acho um hábito que eu não vejo grandes vantagens, para ser muito sincero. Eu nunca encho a paciência quem fuma, não tenho muita. Não sou aquelas pessoas com aquela afetação em relação a isso. Mas sei lá, entendeu? Não vai me ajudar a lutar, sabe? Não vou conseguir lutar melhor isso. Então, olhem essa questão da respiração e da ansiedade. Vejam como vocês podem introduzir coisas na vida de vocês que vão melhorar a respiração. Eu acho que isso é indispensável. Em alguns momentos da vida, é muito importante você ter algum momento que você contempla a natureza, que você olha o natural e você respira com tranquilidade. Quando você estiver ansioso, quando você tiver um problema, alguma coisa, você tem que parar e respirar com calma. Você precisa de oxigênio no cérebro para funcionar, sabe? Então eu realmente não consigo ver isso. E vape também não. Eu realmente fugiria. Eu vejo que o Tolkien, sei lá, fumava cachimbo, mas é um negócio tão artesanal, né? O negócio dos caras, que é outra cultura da nossa cultura em relação a isso. Então eu acho que é importante esse momento que você contempla a natureza. Contemplar a natureza é fantástico. Eu faço questão, mesmo morando em São Paulo. E faço questão em ir com as crianças nos parques no final de semana. E é uma prática que a gente já tinha em Curitiba. O vape, me perdoe, né? Mas eu. Enfim, eu não vou nem comentar meu diagnóstico sobre isso, mas eu não recomendaria. Faço futebol 2 vezes na semana, vôlei 3 vezes, corrida 2 vezes e uns alongamentos 1 vez na semana. Só tenho alguns problemas com disciplina, acordar cedo para comer. Disciplina tem muito a ver com horário, mas vamos lá. Quando você. Aprende a respirar e contemplar o mundo natural, porque a gente para a gente passa pelas coisas, né? E nós olhamos o mundo basicamente como se fosse um passando por tudo. Cara, você vai num parque, você olha as árvores, você está reconectado com algo que é até primitivo em você e até divino em muitos aspectos, que é a sua ligação com esse mundo natural no qual você foi criado. Tem também uma pureza própria do ar. Então faça um exercício de basicamente sentar na grama ou ir perto das árvores e respirar. Ou, claro, praia. Muitas pessoas no Brasil moram em cidades litorâneas. As pessoas muitas vezes querem ir na praia para fins muito superficiais. Vá na praia para contemplar o mar. Você vai ver como já vai ter uma experiência fantástica e vai tirar dessa tensão que as pessoas têm. Olha que coisa simples que a gente está falando até agora. Sem nem entrar na parte da alimentação. Só o fato é que o só o fato de você agora começar a respirar melhor, dormir melhor, se hidratar e ter uma serenidade nas coisas já vai reduzir tremendamente a ansiedade, que é um dos grandes problemas que as pessoas têm. Você pensa a respeito da sauna e de banho gelado? Banho gelado é muito legal. Banho gelado é muito legal. Sauna eu não tenho muita experiência não com sauna. Eu fui uma vez, mas eu não tive assim uma grande experiência com a sauna, mas eu vou te falar, banho gelado, especialmente muitas pessoas que fazem luta, essas coisas, tem essa coisa da banheira de gelo. Cara, eu vou te falar, eu acho que faz muito bem. Eu acho que faz muito bem. Eu acho que é bom para recuperação do corpo, eu acho que é legal. Ah, acho que o banho gelado é uma disciplina muito bacana. Eu não tenho a resiliência, francamente, especialmente no inverno, para tomar banho gelado todos os dias, mas sei lá, eu basicamente acho que simplesmente é bom, entendeu? Não é uma coisa que vai fazer mal. Em relação ao álcool, garrafa de vinho para semana. Acho que a melhor maneira para as pessoas de consumir o álcool é muito simples, simplíssima, simplíssima. É o jeito como a tradição tradicional, as pessoas da tradição faziam e é o jeito mais equilibrado. Fala, cara, você vai tomar uma taça de vinho à noite, num contexto que você está com outras pessoas. Você vai eventualmente tomar um cálice de cerveja, uma cálice, qual é o termo para aquela caneca grande? Eu estou usando o termo, num termo. Quando você estiver com outras pessoas, você não passa muito disso. Claro, as pessoas têm limites com álcool absolutamente variados, por isso que essa dica que eu tô dando é muito variada, mas no geral, o bom para não zoar você é você consumir ele numa quantidade que não vai te deixar mal, que não vai te tirar do seu estado de consciência, que não vai fazer você ficar indo no banheiro para urinar a cada 5 segundos, que não vai basicamente criar todo uma. Como que é o nome desses termos? Pô, na Idade Média tem esses baita canecas, como que é o nome desses canecas, deve ter um termo específico para esse treco. Tipo esses negócios de hidromel. Recomendo para respiração exercício de respiração guiado do Wim Hof. Wim Hof é aquele cara que nada nas águas do Polo Norte por vários meses de bermuda e fica totalmente boa. Da hora, besta. E eu acho que é da hora também. Todos esses caras que respiram embaixo d'água, toda essa coisa aí ajuda para essa coisa da respiração. Mas a um pint, né? E cara, basicamente você vai beber as coisas numa quantidade equilibrada. Eu fugiria, eu voltaria para cerveja artesanal, pro vinho de qualidade. Eu fugiria totalmente, eu acho lixo. Fugiria totalmente desse álcool de baixa qualidade, porque assim, aí eu acho que vamos ser muito claros, isso é a degeneração do homem brasileiro. É você beber álcool de baixa qualidade, que tem os caras metem arroz, sei lá o que diabo eles colocam nesse negócio. E te fazer consumir aquilo em amplas quantidades, porque agora você é. Olha que legal, eu sou jovem, sou homem, eu bebo uma quantidade imensa de álcool. Cara, o cara vai ficar. A única coisa que vai ganhar com isso é ficar pançudo e sem energia para fazer atividades produtivas. Nada de bom vai vir disso. Quando o cara volta para cerveja orgânica, quando o cara volta pro vinho, entender de vinho e apreciar a coisa, que é o que a tradição europeia sempre fez. É outro nível, é outro nível e a quantidade, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma quantidade para não zoar o cara. Então eu entendo perfeitamente que a. Falando da cachaça, a cachaça é bem agradável. Eu tenho, claro, foi um dia com o Rasta, né, num lugar a gente bebeu. Bem agradável, mas aí tudo, as quantidades vão sendo dosadas. Cara, quando a cachaça é essa aqui. Agora o cara vai lá, toma copiosas quantidades de álcool de baixíssima qualidade. Pra quê? Qual que é o propósito? Não, é que eu gosto, tô nas festas. Não, você gosta, eu sei, mas a questão é que não é. Por óbvio, não vai melhorar pra uma vida de alta performance ou de melhora da vida em geral, altamente produtiva, não rola, não vai funcionar. Sendo bem direto e aberto, não vai funcionar. Assistiu o UFC Poatan vs Adesanya? Não assisti, eu só vi. Eu vou entrar na parte da luta mais pra frente. Eu só vi realmente o round do nocaute aí, do Adesanya nocauteando o Poatan. Eu tinha visto também. Eu vi a luta inteira, a primeira, né? Mas eu assisti só o round final. Então, eu entendo perfeitamente que o álcool, ele deveria ser colocado exatamente numa condição de bom, os europeus fazem muito isso, né? Claro que tem gente que abusa lá também, mas sei lá, o cara tem uma refeição, um jantar e bebe uma taça. E é isso, entendeu? E é barato pra caramba, não é uma loucura, né? Você vai lá. Isso aqui é louco. É 2 euros, sei lá, e você compra um vinho relativamente bom. Claro, relativamente bom, assim. Mas pro padrão, assim, pelo menos que a gente tá acostumado. Vou ajeitar aqui. É relativamente bom. Então, com relação ao álcool, sem dúvida alguma. Eu acho que é por aí. E indo pra dieta. Cara, primeira coisa, cortar o industrial. Claro que todas essas coisas. Você pode simplesmente pesquisar. Tem mil estudos, mil coisas. Pensando na questão dos homens em especial, os alimentos que aumentam a testosterona e os alimentos que abaixam a testosterona. Mas você vai ver que muitos dos alimentos industriais estão cheios de óleos vegetais, que são um dos grandes negócios dessa história toda. E mais ainda, o alimento industrial, ele é uma combinação muito esquisita. Ele é uma pancada de gordura, ele é uma pancada de açúcar, junto com gordura, que é uma coisa que está na natureza, ou as coisas tendem a ter ou mais açúcar ou mais gordura. E o fato é que ele mistura. Então pensa assim, você está comendo uma mistura de uma gordura de baixa qualidade com uma pancadona de óleos vegetais, com uma pancada de açúcar, aquele carboidrato que vai entrar direto, assim. Cortar o industrial ajuda demais para tudo, demais. Demais, demais, demais. Aqui em casa, quando a gente trocou tudo que era industrial para Whole Foods, começou a focar em Whole Foods, e agora a gente tá falando logo depois da Páscoa, então tem gente que come loucamente na Páscoa. E tal. Whole Foods. O que é que tem que voltar a ser a dieta das pessoas? Não é o fim do mundo, eu não tô nem entrando ultra específicos. Ovo, carne, peixe e assim vai. Coisas assim, entendeu? Tem toda uma falta que faz a esses alimentos que vêm do mar, que você pode ver que eles são. Aí nós vamos para dois lados. Nós claramente vemos, analisando as coisas por cima. Essas dietas que são otimizadas mais para testosterona e essas mais para longevidade. E você vai ver padrões comuns. Muitas dessas dietas da longevidade, e eu estou falando dietas no sentido de povos efetivos que comem essas coisas, não olhando uma dieta construída. Elas estão altamente ligadas à questão marítima. E uma série de nutrientes que são da questão marítima. O ômega 3 e toda a gordura dos peixes que vem junto com ele. Elas estão ligadas, por exemplo, a alga kelp faz funcionar a tireoide melhor. Essas mesmas pessoas, como Okinawa ou outros lugares, que também, que basicamente comem, por exemplo, a alga kelp, que comem gordura de peixe, comem essas coisas todas, também tomam chá verde. Chá verde, eu já falei antes, que eu sempre introduzi. Agora aqui, matcha é caro, né? Vocês olharam matcha japonês, eu pensando em importado. Ele é caro, mas vocês podem às vezes comprar o sencha, que é mais fácil de fazer. E é mais barato, então é uma opção também, essencial. Toda a questão do iodo, porque o iodo, uma das grandes coisas que falta para as pessoas hoje é o iodo, sem dúvida alguma. Então, tanto a gordura dos peixes, o iodo, a falta desses nutrientes do mar, sem dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. E são várias coisas, são bem específicas, elas contribuem para a nossa baixa. Para falta de gordura boa e elas contribuem para perda, né, de longevidade, sem dúvida alguma. De outro lado, você vê essas dietas que são muito otimizadas para testosterona. Exemplo são os mongóis antigos comparado com os chineses ou outros povos que tinham em volta. Que é que eles comiam muito. E também tem um pouco disso no outro dia que eu falei, muitas vísceras, eles basicamente comiam muita carne e muitos órgãos de animais. Por quê? Há uma associação muito grande, isso tem vários estudos, entre testosterona e colesterol. Então tem certos tipos de gordura, que certos alimentos, o fígado é um dos tradicionais que é usado para isso, claro que o ovo também é altamente associado com isso, porque esses alimentos eles aumentam o colesterol. E tem um tipo de gordura que ajuda na certos minerais, tem muita associação. Claro, cada lugar fala uma coisa, né? Mas eu já vi estudos que eles associam tanto certos minerais, se não me engano, acho que era selênio e magnésio, mas eu não lembro, eu posso estar falando errado isso. Mas existe, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem. E sem dúvida alguma, o colesterol é associado à testosterona. E aí, claro, teve toda uma demonização do colesterol, mas pensem. As pessoas estão com colesterol alto comendo a pior espécie de gordura do planeta Terra. Elas estão acima do peso, tacando carboidratos numa quantidade gigantesca. Então é muito doido isso, porque a mesma sociedade que fala assim, está se entupindo de açúcar, de gorduras de baixa qualidade, está falando, oh, cuidado com o colesterol. Besteira. Então, voltar a redescobrir a gordura animal, em especial. Claro que antigamente as pessoas usavam banha para cozinhar, as pessoas tinham toda uma vivência mais próxima com a gordura animal. Sem dúvida alguma, é um equívoco demonizar a gordura em si. Até porque, eu não estou defendendo que ninguém tenha o colesterol lá para cima, tá? Que ataque o colesterol, que cria um colesterol gigantesco na vida. Então, eu realmente não é essa minha defesa aqui de modo algum. Ah, na verdade, eu estou indo para o outro lado, que é não demonizar a gordura boa. Simples assim. Não vou mais polêmico do que isso. Azeite é fantástico. Então, tem coisas interessantes, né? Porque se você realmente redescobrir um pouco as vísceras, toda coisa das vísceras é uma coisa a ser redescoberta, sem dúvida alguma. Então, nós entramos nisso. Então, a volta dos peixes. Da coisa das vísceras, os mariscos são incríveis. A gente não tem muita cultura no Brasil. Ah, ostras, esses negócios são incríveis, né? Incríveis. Eu acho isso. A pessoa falando de suplementação, pense. Abacate é um negócio maravilhoso também. Cogumelos também são um negócio incrível. E pensem. Na nossa cultura, nós temos aí muito Calma, perdi o que eu ia falar porque eu me distraí com o negócio que chegou ali. Na nossa cultura nós temos muito isso. Fala assim, ah, cara, cuidado, o cara tá comendo bacon. Fala, tá. Mas calma. O que você tá comendo? Ah, o cara tá comendo cinco pães. Então as calorias que ele tá comendo vai lá pra cima. Então as pessoas têm que achar um equilíbrio nessas coisas. Então vejam que toda coisa da vitamina D, falando da vitamina D, eu falei disso de estar no sol. É muito importante que as pessoas vão pro ar livre, tá? Eu tenho absoluta certeza que é tóxico para as pessoas ficar o dia inteiro trancado em apartamento e ficar o dia inteiro sem receber sol. É evidente que isso é tóxico. Claro que exposição excessiva ao sol dá problema, mas ficar o dia inteiro trancado no sol, no apartamento, não tem como fazer bem. Essa quantidade imensa de óleos vegetais que a gente come não tem como fazer bem. Não tem como esses óleos vegetais estar ajudando. Não tem como uma série de coisas que são basicamente ricas em fitoestrogênio, tá fazendo bem para os homens. Não tem como. Tem como. É uma coisa simples, assim, não é bem. Então, para essas coisas de dieta, eu tento usar o bom senso. Mas só o fato da pessoa correr para Whole Foods vai ajudar demais. Demais, demais. Claro, se a pessoa falar assim, cara, Guilherme, eu tô indo na academia, eu quero crescer loucamente. Fala, bom, aí você precisa de uma dieta específica focada nisso. E por óbvio, para você ter uma rotina de exercício, você vai ter que mudar a sua dieta. Você não vai conseguir manter a mesma rotina e não fazer. Mas, não, miojo, ó. É o que eu tô falando, é industrial, cara. Pega tudo que é industrial, arranca da sua casa. Vai fazer um negócio imenso. Vai fazer uma melhora imensa. O consumo de açúcar em excesso, sem dúvida alguma, para os homens é um problema. Sem dúvida alguma. Cara, é açúcar adicionado de uma maneira insana que a gente está vivendo. Então pensem que a gente tem que olhar para isso. Então não é uma questão de demonizar a gordura, porque a gordura, sem dúvida alguma, ela é importantíssima pro corpo. O pessoal citou abacate, o azeite, tem tantas coisas interessantes. O salmão, sem dúvida, tem muitas coisas que são muito interessantes. Mas então, não demonizem a gordura. A gordura não é o problema da vida. E também tomar cuidado com o carboidrato, porque criar uma pirâmide alimentar muito curiosa, que tem na base, isso claramente deve envolver mil lobbies na vida, né? Porque os caras têm uma base na pirâmide falando pra você se entupir de carboidrato. Cara, não tem como você não ficar acima do peso seguindo aquele treco daquela maneira, não faz o menor sentido. Falando pra mim, se eu seguir aquela pirâmide, que eu vou tacar um monte de carboidrato, eu vou engordar assim 6 mil quilos. Então é uma vez. Claro que tem toda a coisa da dieta cetogênica. Eu fiz uma dieta meio cetogênica por um período. Vou falar pra vocês, foi ótimo. Não foi ruim. Eu parei por causa da dificuldade que eu acho que muita gente tem de. Pra mim foi ótimo. Muita gente tem a dificuldade. Na dieta cetogênica, inclusive da viabilidade dela. E sem dúvida alguma, achar carboidratos complexos bons. A praticidade ficou muito atrapalhada, eu basicamente deixei de fazer. Mas, vou falar pra vocês, o período que eu fiz foi bom, assim, foi bom. Eu me lembro de estar bem, bem disposto, sem dúvida alguma. Não foi ruim, não. Agora, eu tinha que comer, assim, é que tá, né? Na época da dieta cetogênica, para eu manter o peso, eu tinha que comer bastante coisa. Então teve essa questão. Hoje em dia, com o exercício que eu estou fazendo, seria difícil. Mas essa pancadona de carboidratos, esqueçam, isso é besteira. Tentem evitar esse monte. Ainda mais esse monte de farinha processada, sei lá, né? O que os caras estão comendo. Eu acho que a galera tem que olhar, tomar um cuidado. Para treinar a dieta cetogênica, eu osso. Pois é, eu tive dificuldade com isso. Mas, assim, em termos de disposição, sem dúvida alguma, eu tive isso. Você vê que esse cara aí, o Haaland, aquele jogador lá que hoje é um dos melhores do mundo, o bicho é muito louco, né? O Haaland, ele come órgãos, cruz, inclusive. E o bicho vai lá no açougue, parece um maníaco, assim. Ele chega com uma cara, cara, falando, meu, vê se. Olhando a cara, cara, parece um vampiro, né? O cara chega salivando. Vários atletas desses têm esses negócios nas dietas dele, né? O cara chega salivando e fala, cara, vê esse fígado aí, é um negócio meio coração, o bicho come. Tem vídeo disso, o Haaland indo no mercado e pegando coração de boi, pegando fígado cru, os caras vão pra cima, né? Então tem toda essa loucura aí que. Quem que vai falar que o Haaland não é. O Haaland. cara, o Haaland. O Haaland, eu gosto de. Primeiro, o Haaland joga monstruosamente. Aí o cara medita em silêncio. O cara tem um grau de autocontrole muito muito forte. E o cara come essas vísceras aí cruas. O cara é um viking do caramba. É da hora pra caramba. Então é um raríssimo exemplo de nórdico raiz que apareceu. Foi esse cara. Então, essa coisa. Tem várias pessoas que começaram, voltaram por essa coisa de voltaram para as vísceras, voltaram para comer uma dieta que tem uma. Que voltou para coisas que foram perdidas, né? Que são coisas boas. E sem dúvida alguma isso teve um benefício. Mas tem que sentir o que vai funcionar para você, entendeu? No final das contas tem muito isso. Mas, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, hoje a gente está desfuncionando nesse ponto. Cara, a dieta. O fato é. Muitas vezes a pessoa tem que aprender a cozinhar, tem que se programar para fazer isso. Ninguém vai fazer isso no arbitrário. Cara. No aleatório. É o ovo, cara. Aqui em casa o ovo é o alimento número um dessa casa é o ovo. Todo mundo taca o ovo para todo lado. Assim, as crianças comem um monte e tal. Então, vejam. A melhora da dieta, sem dúvida alguma. Sou magrelo, ectomorfo. Como saber comer bastante sem pecar por gula ou querer aumentar sem pecar? Cara, esquece a coisa que você tá pecando. Faz a dieta que vai aumentar suas calorias, que você não tem que se preocupar. Se você tem uma dieta, você não tem que ficar se preocupando com gula. Seguir uma dieta não é. Seguir a dieta não é a mesma coisa que gula, entendeu? Seguir a dieta é seguir a dieta. Gula é você comer de maneira desordenada e desproporcional. Onde que entra a gula? Quando você começa a comer coisas simplesmente pelo prazer das coisas e na quantidade desproporcional, porque você quer o prazer vinculado a essas coisas. Sentir prazer com comida não é. Não é um mal, tá? Aliás, é o normal. O normal é que você tenha prazer em comer e que você queira comer coisas boas. O estranho é você, basicamente, ter uma desproporção, uma desordem na alimentação basicamente por capricho ou por prazer, ou hoje no mundo atual, eu não vou entrar nos lobbies específicos, mas dietas que claramente prejudicam as pessoas por afetação moral. Isso faz mal, entendeu? O cara quer ter uma moral alimentar diferente da do Cristo, e isso claramente faz mal para as pessoas. Estão dizendo que aveia faz mal, é verdade? Tem gente que fala que aveia reduz o testosterona, mas eu não sei, eu não faço a menor ideia, eu nunca entrei nessa esse negócio. Então, da parte da dieta, acho que é isso, Whole Foods, voltar ao peixe, voltar à carne, voltar ao ovo, voltar para os carboidratos complexos, voltar para ter uma gama maior de nutrientes, voltar para alimentação. Em termos de suplementação, eu não vou entrar nas paradas aí que são especialidade do Jason, entendeu? Eu não vou entrar nessa discussão, isso aí é coisa pro cara que conhece. Eu basicamente, suplementação, o que eu tenho aqui em casa? Ômega 3, um complexo vitamínico, eu tenho essas cápsulas de fígado também que eu tomo aqui, que eu acho bem legal. Ah, eu tenho alga kelp, eu tenho aqui em casa também como suplemento, mas que eu uso pouco, esse negócio é uma loucura. Do nada você começa. Algo que é muito louco. Você sente uma fome desgraçada quando você toma isso e depois é um treco muito louco, só isso. Então, e aqui eu tenho whey e creatina. Básico do básico do básico. O whey é maravilhoso. É uma invenção. Eu acho. Como whey é proteína. Engraçado isso, experiência minha, né? Tudo isso que eu tô falando é minha experiência, nada bro science total. Aliás, viva bro science. Cara, o whey, eu acho que ele fica muito bem com coisas vinculadas ao leite. Quando você bate ele, coisas vinculadas ao leite. Por quê? Porque ele é soro do leite, ele é proteína do leite. Então, eu tendo a achar que ele se dá bem com as coisas do leite, melhor que com água ou outras coisas. Mas, basicamente, se você olhar assim, creatina, whey, eu falei alguns outros suplementos que eu uso, sem dúvida alguma, que eu acho eles bons. Eu vou falar pra vocês. Pelo menos o fígado. Putz, o fígado é muito legal. Mas isso eu importei, né? Uma desgraça pra achar esses negócios. Ômega 3 é bom, embora eu coma bastante peixe mesmo. Aqui eu moro num bairro cheio de japoneses. Tem um monte de coisas aqui pra japonês aqui. Então tem bastante salmão por aqui. The Way of the Warrior. Cara, whey é vida. Se você não tá tomando whey, tome. Whey é vida. Cheguei agora. Você fica doente, gripado, com que frequência? Então, desde que eu melhorei as coisas de dieta e exercício, muito pouco. Inclusive, aconteceu recentemente. Antes eu ficava muito. Antes eu ficava muito. Eu acho que tem tudo a ver com essas porcarias que eu tô falando pra vocês. E ficava doente direto. Desde que eu melhorei essa coisa de dieta, exercício, não sei o que, cara, eu fiz muita dificuldade para ficar doente. É muito difícil. E eu recupero rápido. Agora, aqui em casa, ficou todo mundo doente. E basicamente só eu não fiquei. E aconteceu isso algumas vezes recentemente. Então eu tô sentindo que é por causa dessa rotina de exercício e dieta, sem dúvida alguma. Então perguntaram de calvície. Eu não tenho problema com calvície, tá? Meu cabelo tá totalmente natural, nada. É 100% natural, não cai nada disso daí. É impossível estudar direto sem fumar. Cara, é absolutamente possível, porque eu tô há 10 anos estudando, eu estudo todo dia, eu estudo horas e eu não fumo. Então é absolutamente possível. Balela. Glutamina. Eu não sei, acho que tem umas. Glutamina eu não uso aqui. Mas aí que tá também. Eu vou pouco pra musculação. Eu voltei agora, então entrando já um pouco na parte do exercício. Disparado. A dica que eu dou, que é bem simples, é para homens, acho muito difícil, e eu não tô querendo detonar outros esportes, mas acho muito difícil bater o benefício de duas atividades. Acho muito difícil, que é o combo musculação luta. Muito difícil, explico para vocês por quê. Luta é fantástica para defesa pessoal. Viriliza a vontade maravilhosamente bem. trabalha tanto com a força física quanto com o cardio, é muito melhor para a disciplina e é muito melhor para a autoconfiança. Na minha opinião, o futebol é infinitamente menos formativo. Ah, quem que ganha uma disciplina de atleta jogando futebol? Quem é atleta de futebol? Ou seja, o Cristiano Ronaldo tem uma disciplina de física muito intensa por causa do futebol, beleza. Mas usualmente você joga uma bola para as crianças. Elas não aprendem a se defender, elas não ganham uma disciplina de atleta e fica muito no talento individual. Eu não sou contra o futebol, tava ali assistindo a final do Campeonato Paulista ontem, tava lá assistindo, era do Paulista e do Carioca na sequência, tava lá na casa dos meus pais. E a gente parou para assistir. Absolutamente nada contra o futebol, fiz até um vídeo sobre ele já. Mas, falando aqui do aspecto formativo, de tudo que eu vi na vida, todas as coisas que eu parei disparado, eu recomendo, eu acho que o que mais ajuda é luta. Basquete. O cara corre pra caramba, baita esporte, assim como futebol, também muito legal de assistir. Forma igual a luta, não forma defesa pessoal. Seleciona brutalmente por uma questão genética, que é a altura. E aí você tem a questão, futebol basicamente seleciona muito por talento, muito. E também tá, claro, cardio, uma baita. Para quem é atleta, novamente formativo. Experiência minha de jogando futebol na escola. O cara joga uma bola e falava, corre. Era essa. Muita gente aqui, eu tenho certeza, teve a mesma educação física que essa. O EBR presta, eu só tomo importado. Cara, eu não confio. Tem umas coisas que eu acho que é muito adulterado. Eu não confio, não. Eu compro uns negócios importados, umas marcas melhores. Isso aqui é mais caro. Não tem muita soja, não. Isso aí eu procuro na composição também. Mas vamos lá. Luta é o melhor. Nenhuma. Vai, sem dúvida. Cara, nada é igual. Porque pensa bem. Esporte com bola é um combate simulado, querendo ou não. O combate da luta também é um combate simulado. Uma arte marcial é um combate simulado. Mas é muito menos simulado do que basicamente o combate de você. O não combate. E aí, sobre musculação e luta, eu vou entrar mais profundamente. Quanto mais eu olho os esportes, eu vejo, por exemplo, esportes individuais são melhores para formação, na minha opinião, do que esportes coletivos. Por quê? Porque esportes coletivos você tem um time lá para disputar. Claro, quando o cara joga em alta performance, novamente, não entra a mesma. Chega lá, Ana Paula do vôlei. Cara, é outra. Tô falando aqui, não tô falando da Ana Paula do vôlei e do Cristiano Ronaldo. Eu estou falando aqui das pessoas como eu, que a profissão não é atleta. Ela tem 100 mil outras coisas para fazer e o esporte ou atividade física não é o centro da vida dela. As coisas são diferentes. Então, olhando para isso, olhando para essa. Para essas coisas, esportes individuais tendem a ser melhores. Por quê? Porque quando você perde, a culpa é sua. Se você não melhora o negócio, você não sai do canto. Esportes individuais têm uma forte pressão para você ir lá, você perde ou ganha e tem um absoluto mais imediato. Esportes coletivos, é culpa do cara, o cara errou o negócio. Ah, mas você também, mas eu que seguro o time, mas não sei o quê. Esporte coletivo tem uma forte tendência pro cara se auto-enganar dentro deles. Quando você entra na luta, ela tem o maior fator de diferença dela para os outros ainda é a defesa pessoal. Ah, mas defesa pessoal, Guilherme, mas no mundo real tem mil outros fatores. Maravilhoso. Mas a capacidade de você saber lutar em qualquer nível, mesmo que ela não seja a melhor capacidade de luta do mundo, ela já é muito melhor para você até se situar no mundo, para você resistir à agressividade, para você ter disposição, para você saber enfrentar problemas. E certamente a luta me ajudou muito nisso, do que qualquer outra habilidade. Se alguém chegar e te agredir, você faz o quê? Ah, não, eu jogo basquete. Bom. Tudo bem, você está em forma, é uma coisa boa, é um bom esporte, sem dúvida alguma. Mas você não vai se defender com basquete. Ninguém se defende com basquete. Boa tarde, professor. Qual luta recomenda para quem tem alguma deficiência ortopédica? Boxe, então vamos lá. Quais lutas que eu acho que são as mais formativas? As que tem. As que tem live action, bicho. As que tem algum tipo de sparring com resistência. A saber. Das seis que eu acho mais legais, assim, mais funcionais. Boxe, Muay Thai. Wrestling, Judô e Jiu-Jitsu. Eu falei seis, mas acho que eu falei cinco. Então, acho que são cinco que eu falei. Então, essas daí, eu acho que são as que têm sparring real. Por quê? Para efeitos que eu tô falando, o fato de ter um adversário resistindo e de ter você enfrentar esse adversário resistindo é o melhor. Qual o problema do boxe do Muay Thai? E eu fiz ao longo do ano passado Muay Thai e Judô. Qual o problema do boxe Muay Thai? É tomar pancada na cabeça. É um problema que eu não sei muito se tem como fugir, porque você tem como treinar boxe Muay Thai sem fazer sparring. E do ponto de vista da habilidade física é ótimo. Para condicionamento é maravilhoso. Sparring é luta. É ter luta com o adversário resistindo. O único problema é esse. Eu não consigo ver grandes outros problemas para o boxe e Muay Thai. Boxe e Muay Thai são muito efetivos. Cara, boxe eu acho que boxe é a luta mais rápida para você pegar e sair. Eu acho que não existe nenhuma outra luta que a curva de aprendizado é tão curta para você pegar e começar a se defender quanto o boxe. Porque assim, é muito intuitivo, sabe? Não tem nem muita coisa. Então, se você olhar, o boxe e o Muay Thai, eles são eficazes. Eu tô falando de coisas que são eficazes para defesa pessoal também. Ah, mas tem outras que são eficazes. Não, beleza, mas eu tô falando em termos de que tenham sparring de um lado e que de outro lado tenham essa eficácia. E aqui a gente se baseia muito, se você olhar, o MMA é o mais simples para olhar. Tem gente que faz funcionar o karatê no MMA? Tem. Só que assim, o karatê, quando você entrar na academia de karatê Shotokan, o que vai acontecer? Você vai treinar sem a pancadaria explícita. A tradição tá lá, mas o karatê original, lembrando que ele era com armas, né? Era um outro treco. Se você treinar karatê Kyokushin, a coisa é um pouco mais diferente, porque daí o karatê Kyokushin, os caras. É muito louco uma luta de Kyokushin, né? Os caras batem pra caramba na parte superior do corpo, né? E do nada vira um chute na cabeça. Mas karatê Kyokushin tem resistência. Agora, se você entrar numa luta média, tá lá o Lyoto Machida, o Stephen Thompson, que pegam essas lutas de karatê abertas e fazem funcionar no UFC. Mas eles só conseguem fazer isso porque eles sabem várias outras artes marciais. Você não conseguiria usar isso muito diretamente. Então eu entendo que o karatê, pensando ele dissociado do sparring de contato, karatê ponto, né? Aquele karatê muito toca e sai, inútil não é. Sem dúvida alguma, tem toda uma disciplina. Mas você não está passando pelo sparring incompleto, se você só faz karatê ponto, né? Se o cara chega lá e sai. Kyokushin novamente é diferente. Mas então, em termos de luta em pé, eu acho Muay Thai e boxe muito legais. Eu fiz o Muay Thai. Cara, foi incrível a experiência do Muay Thai. O duro é tomar soco na cabeça, mas a experiência. O joelhado na cabeça, sei lá, que pior ainda. Mas a experiência do Muay Thai realmente foi muito legal. Eu vou dizer pra vocês que é muito legal. O legal do Muay Thai é que você usa tudo, né, cara? O Muay Thai é uma arte muito eficaz porque você tá usando. Tem joelhada, cotovelo. É um treco. É legal, entendeu? Eu gostava muito de botar as luvas e ir pro treino de Muay Thai. Eu realmente tenho até saudade do Muay Thai. Ah, era muito bom a ideia de você lutar em pé. Ah, tem toda uma parte no Muay Thai, tem ainda fora joelho, cotovelada, tem toda uma parte de luta agarrada, né? Do clinch, que você junta com os caras e você fica brigando no clinch. É um negócio sensacional. Então, como arte é isso. Boxe eu nunca pratiquei, mas tem muita movimentação, tem muito desvio de cabeça. É um negócio muito legal. Judô é incrível. Judô, muita gente tem preconceito com judô. Ah, por quê? Porque numa luta de judô, você joga o cara no chão, o cara bate as costas, acaba. Legal. Mas o que acontece com o judô? No mundo, novamente, judô é ineficaz para defesa pessoal. Cara, na maior parte dos conflitos de defesa pessoal, e aqui não tô, defesa pessoal envolve mil coisas. O cara pode ter armado, o cara pode ter. Tem tantas variáveis no mundo que nada é 100% eficaz para defesa pessoal, por óbvio, né? Mas em muitas brigas, se você só joga o cara no chão, a chance de você pelo menos conseguir ir embora, ou a chance até do conflito no concreto, que é muito diferente do tatame, do conflito se encerrar é relativamente alta, viu? Você jogou um cara no chão, e aliás, o judô, eu já brinquei com um amigo meu, falei, cara, tenta me derrubar, o cara não consegue te derrubar, e daí você derruba o cara com muita facilidade. Então, a minha experiência com o judô foi muito boa também. E o judô, eu lembro que dava uma boa deu uma, conectava bem, sabe, com o próprio Muay Thai, conectava bem com várias coisas que eu fiz de um do Jiu-Jitsu. Eu acho que o judô é muito legal. Kickboxing é melhor que Muay Thai, mas cara, aí desculpa, kickboxing não é uma arte marcial específica. Eu sei, claro, que tem ginásio de kickboxing. Kickboxing é um conceito. Muay Thai, em certo sentido, é kickboxing porque é kick e boxing. Não, não, kickboxing, existem estilos de kickboxing, mas o termo kickboxing me parece que é um termo mais abrangente. E aí, claro, você tem regras específicas de kickboxing X ou outros. Mas kickboxing, claro que entra na mesma lógica de eu falar boxe e Muay Thai, sem dúvida alguma. A partir do momento que a gente fala de Karate Kyokushin, que a gente fala de Muay Thai, e que a gente fala de boxe, por óbvio que kickboxing está dentro da lógica, né, do que a gente está falando. Kendo, eu gosto muito de Kendo. Kendo é muito legal. Sabe que eu cheguei a praticar um pouco de Kendo também, e acho muito legal. Mas não vai ser muito eficaz para defesa pessoal, a não ser que você consiga andar com uma katana na rua. Mas é bem legal. O professor já fez alguma live sobre timidez e ansiedade? Ela é jiu-jitsu, pode resolver esse problema? Resolver, nada vai resolver. Mas tudo ajuda. Tudo que a gente está falando aqui ajuda para esse problema da timidez e tal. Então, o judô, ele tem uma disciplina fantástica, ele tem uma história fantástica. Você pega uma pessoa, você joga no chão. É bem simples de entender. Não precisa de muita. Antes que alguém fale, não, mas é eficaz, é eficaz. Cara, você pega uma pessoa, você joga no chão. É útil. Pra quem faz jiu-jitsu, por óbvio, judô é muito útil, porque você joga o cara no chão. Tá longe de ser uma habilidade inútil. O detalhe do judô, que junta com a coisa que eu falei do kickboxing, a Muay Thai, boxe. Tem sparring. Tem um adversário resistindo. O cara agarra. O cara puxa você. E não é fácil derrubar o cara no chão. O randori é pancadaria muitas vezes, quando é intenso. Eu treinava e era bastante intenso. E você aprende uma habilidade incrível no judô, que é cair no chão sem se machucar, que é uma baita habilidade. Wrestling eu nunca pratiquei. No Brasil, eu acho que luta olímpica ou wrestling é mais difícil. Mas de tudo que eu vi na internet, e a minha experiência com wrestling é só a internet, fora algumas coisas que a gente usa no jiu-jitsu, mas que é pouca coisa, a minha experiência é animal. Tudo que eu vi é animal. Putz, aquilo ali eu tenho certeza que é altamente formativo. Cara, olha que doideira. Camarada, bota um protetor e ele vai pra cima igual um trator. Cara, esses caras do wrestling, eu não sei, cara. Aquilo é muito louco. O cara vai pra cima igual um trator. Karatê, pra quem perguntou, eu treinei, inclusive, karatê na minha infância toda. A minha arte marcial da infância era karatê. Só pra alguém falar assim, não tem como contar. Cara, o cara vai pra cima igual, o cara do wrestling vai pra cima igual um trator. E os caras fazem umas coisas muito loucas. O cara segura o outro e joga pra trás, sabe? Eu acho aquilo. Eu acho aquilo animal. Então, wrestling é muito interessante. E jiu-jitsu é o que eu tô fazendo agora. Então, esse ano eu larguei todas as coisas e fui só pro jiu-jitsu, porque eu me apaixonei pela Alliance. Achei uma academia incrível e agora eu tô lá. Tô fazendo. Hoje o que eu tô fazendo é. O que que eu fui fazendo? Ano passado, a minha disciplina pessoal. E agora eu vou entrar. O cara que tá perguntando 1.000 vezes do jiu-jitsu, eu vou entrar nele. Então, a minha disciplina pessoal para o ano passado era judô 2 vezes por semana, Muay Thai 2 vezes por semana. E é isso. Esse foi o que eu conduzi a maior parte do ano passado. E aí, eu às vezes ia na academia, mas muito brevemente. Então, eu fazia artes marciais 4 vezes por semana. Esse semestre, depois do carnaval, eu migrei para o jiu-jitsu. Então, comecei agora, sou iniciante. Estou na faixa branca, porque o cara tá perguntando 1.000 vezes a faixa, na faixa branca. Mas o que acontece? Eu acho que até por ter tido essa experiência no judô e a experiência no Muay Thai, eu consegui basicamente começar a aumentar muito os treinos de jiu-jitsu, curioso. Então eu saí de 4 vezes por semana na arte marcial que eu fiz semestre passado para 7 vezes por semana. Então agora eu estou treinando 7 vezes por semana. Então eu acredito que eu vou chegar até na próxima faixa com alguma brevidade. Que é a faixa azul, a próxima é azul, então eu tô mirando aí na faixa azul. Mas, então eu tô treinando 7 vezes por semana jiu-jitsu e eu consegui agora também, fora os 7 treinos, voltar à academia, voltar a fazer musculação, mas eu consegui há pouco tempo, porque eu demorei muito. A gente tá aqui em abril. Então eu demorei até abril para conseguir fixar para o meu corpo se acostumar com 7 treinos. E aí eu voltei para a academia e eu consigo fazer hoje um full body na academia, bem simples, bem básico, porque para não misturar com essa com toda essa arte marcial, mas eu consegui voltar a fazer 3 vezes por semana. Cara, é basicamente maravilhoso. Então, eu voltei para esse full body 3 vezes por semana e agora é isso, 7 vezes treino por semana e full body 3 vezes. Lembrando que eu não entrei nessa rotina saindo do zero, eu entrei saindo de 1 ano praticando artes marciais 4 vezes por semana. E aí agora eu fui para 7, só jiu-jitsu nesse momento e 3 vezes academia. Então eu tô conseguindo manter essa rotina, tô bem feliz com ela, acho que eu vou ficar com ela por um tempo, né? Vou basicamente ficar um tempo nela. Então o jiu-jitsu eu acho espetacular. É maravilhoso, não tem o que falar, é um exercício incrível, lesiona menos do que várias outras coisas, e cara, é basicamente eficaz, é bom e tem luta. Então é uma combinação incrível mesmo. Então é isso que eu falei agora, vejo que esse combo que eu estou defendendo aqui. Ele não é muito complexo, porque é basicamente o que as pessoas usam no MMA. O mais comum das pessoas usarem no MMA é isso. O que é comum as pessoas lutarem no MMA? É comum elas lutarem jiu-jitsu, é comum elas lutarem boxe, é comum elas lutarem muay thai. É comum. Judô é menos comum, curiosamente, mas o judô, eu ainda insisto que ele é bom, a despeito de ser menos comum. E é o que elas usam, sem dúvida alguma, o wrestling, que novamente no Brasil, luta olímpica, achar wrestling, achar não sei o que, não é lá uma coisa muito comum. Treinou o judô, vai estar bem em pé com os jiu-jiteiros, cuidado com lesão, hein? Mas eu tô. Não tô tão preocupado com isso. Se eu lesionar, o que que eu vou fazer? Eu vou focar na academia. Simples assim. Não, sem muita. Sem muita. Eu não estou muito preocupado com isso, não. Se eu lesionar, eu basicamente vou focar na academia. Você chegou a ver com sua esposa sobre o curso de sono? Tem que perguntar lá pra ela. Entrei lá no Instagram dela. Tentei achar ela no Insta, mas é bloqueado. Não sei mexer. Mandei mensagem pra ela. Ajuda nós. Tá, eu vou falar com ela aí sobre isso. Vou ver se eu posto no Instagram, no meu Instagram, alguma dica disso. Então, não tô muito preocupado. Eu aprendi agora, eu gostei muito, né? Eu tô me divertindo. Single leg, por exemplo, que não tinha no judô, é divertido pra caramba. Eu acho que a tirar double leg, single leg, torna muito, sei lá, divertido as coisas. Mas basicamente, sobre luta é isso. Musculação e cardio, cara, estou 100% sedentário. Quando você tá 1000% sedentário, você corre e você começa a levantar peso. Levantar peso é longevo. Levantar peso é uma atividade que sempre vai te ajudar. Correr vai sempre te ajudar. Fazer um HIIT, ó, coisas muito básicas. Levantar peso, calistenia. Aí o cara pode falar, pô, mas eu vou levantar peso bodybuilder, vou levantar peso. Vou levantar peso powerlifting, vou fazer calistenia. Bicho, sinceramente, eu acho que 95% das pessoas que eu vejo fazendo essas perguntas. Basicamente, não estão nem nesse nível para isso se aparecer, sabe? Eu falo por mim, em termos de academia, eu não tenho nível para discutir um treco desse. Eu não tenho a menor condição de discutir isso. Eu só vou lá, cara, e tô fazendo os exercícios básicos para começar, entendeu? Você tem que estar com um certo nível para pelo menos fazer essa discussão para 90% das pessoas que estão aqui. Não tá, né? Ah, não, eu vou powerlift, cara, eu vou levantar. Calma, calma, calma. Powerlift, meu, você vai levantar o quê? Você levanta 100 quilos, você pega o supino, levanta 80 quilos, não, beleza. Aí isso começa a virar uma discussão, entendeu? Até lá, cara, eu acho que essa discussão é um pouco vã, entendeu? Um pouco vã. Não, não, essas coisas não são desprezíveis nenhuma delas, todas elas têm o seu benefício. Mas é um pouco, eu acho, para as pessoas, o cara tem que começar a fazer musculação, simples assim. Fixar uma rotina e começar a fazer musculação. Não é complexo. Não é o fim do mundo, só vai lá e faz musculação. Se o cara começar a fazer calistenia, tá ótimo, o cara começou a fazer um negócio, o cara tá se movimentando, cara. O cara começa a fazer flexão. Agora, o importante é que o cara tem uma rotina semanal, real, fixa dessas coisas e ele começa a fazer. E daí o resto vai progredindo naturalmente. Se o cara. Antes que alguém fale assim, não, mas levantar peso é mil vezes melhor que calistenia. Beleza, mas pensa bem. O que que é, o que que é mais fácil? Um cara que é muito louco da calistenia começar a levantar peso, ou um cara que está 100% sedentário começar a levantar peso? Eu não tenho dúvida que o cara que está muito louco da calistenia, ele vai simplesmente ter muito mais facilidade para se adaptar para levantar peso. O que que é mais fácil? Um cara que já tem a habilidade de treinar loucamente na academia com altas cargas virar powerlifter, sei lá, ou o cara que está saindo do zero virar powerlifter? Então essa discussão é um pouco vã na medida em que o cara tem que entrar no mundo e levantar peso, simples assim. Eu mesmo sou ultra iniciante nesse negócio, sou iniciante em todas as coisas, tudo que eu estou falando sou iniciante, eu não sou, sou professor de filosofia, novamente, não sou atleta. Agora, o fato de você, do cara não ter uma disciplina, o cara não correr, não lutar e não levantar peso, vai pesar com certeza negativamente. A discussão avançada, cara, é pro Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo Rossi hoje é um cara. Os caras, claro, estão fazendo montagem, mas o Padre Marcelo, se os caras discutem a Terra plana, se o Padre Marcelo do meme fizer uma flexão, a Terra fica plana. O Duarte está perguntando, não esquece de responder o seu chat. Qual que é o seu chat mesmo, Duarte? Manda de novo a pergunta. Tô perguntando muito Krav Maga. Eu não tenho nenhum contato com o Krav Maga para dar uma opinião, sinceramente. Estou falando só algumas coisas que eu acho legais e interessantes. Novamente, minha experiência pessoal é só karatê, muay thai, judô, jiu-jitsu. Nenhuma outra. Da qual eu me considero iniciante em absolutamente tudo e me considero iniciante em qualquer coisa relativa a essas coisas. Mas, não obstante ser iniciante, justamente eu acho que o conselho de quem é iniciante é útil, porque o conselho de quem é iniciante é o conselho de quem está começando. Quem está começando só pode ser iniciante. Então É o Padre Marcelo, meu, giga chad total. Mas eu entendo que para mim, para minha vida, tanto essa disciplina, essas artes marciais fizeram uma diferença maravilhosa. Perguntaram de crianças? Judô, jiu-jitsu. As mesmas artes que eu falei, mas assim, você tem lá no Brasil. Qual o mais comum? Judô e jiu-jitsu. Para criança, matricula no judô e no jiu-jitsu. É o mais comum, né? Essas coisas, eu entendo que a arte marcial é indispensável. Ah, fala, pô, Guilherme, mas eu quero jogar basquete. Fala, cara, joga basquete, faça o que você quiser. Agora, basquete não vai te dar defesa pessoal, beleza. Mas fala, ah, joga basquete, problema algum. Longe de mim achar que é ruim. Para quem tá sedentário. Quero jogar basquete? Maravilhoso. Mas eu realmente prefiro isso. E mais ainda, o clube de tiro eu acho maravilhoso. Eu sei que tá agora a questão jurídica vai ser uma confusão nos próximos anos. Acho clube de tiro indispensável. Se as pessoas pudessem ter contato com o clube de tiro, eu acho muito bom. Bagulho é boxe. Se você tiver uma. Boxe. Cara, se você tiver uma disposição a não ter muita lesão na cabeça, boxe é incrível. Boxe é maravilhosamente eficaz, cara. Eu acho boxe. Aliás, boxe eu acho que é o mais básico. Por que muita gente se interessa por boxe, assiste boxe e tal? Porque o boxe, a premissa é muito, muito simples. Você segura as mãos, você começa a socar. É o básico do básico, que o natural para qualquer briga. Eu acho que ele entra numa coisa muito elementar. Qual que é a minha dica forte para em termos de quantidade de exercício? Uma hora todo dia. Todos os dias, uma hora. Simples assim. Todos os dias, uma hora. Eu faço um pouco mais que isso, verdade, porque eu faço 7 treinos de jiu-jitsu por semana e tenho mais os 3 treinos da academia. Mas é isso aí, são 10 horas na semana. Pra mim são 10 horas. Acho que eu faço pouco mais porque eu também corro no parque no domingo. Acho que hoje tá mais de 10 horas. Realmente eu tô treinando mais de 10 horas na semana. Mas sei lá. Eu comecei com 4. 4 horas na semana. 4 horas na semana foi ótimo pra mim por muito tempo. Saindo de um certo sedentarismo, 4 horas, cara, 4 horas me fez muito, muito bem. 4 horas me fez bem maravilhoso. Guilherme, não quero entrar no boxe porque eu não quero tomar soco na cara. Jiu-jitsu, judô. Simples, não tem uma. Qual a melhor luta para retomar Constantinopla? Jiu-jitsu. Como assim? O que que isso tem a ver? brasileiro, tem em qualquer lugar. Você paga relativamente barato em várias academias, se começou. Então a questão da luta eu acho maravilhosa. Não importa a idade tanto, tá? Tem uma senhora que treina na academia lá conosco, às vezes, que ela tem 70 anos, cara. Ela tem 70 anos. Ela tá lá, ela tá treinando. Claro, ela não vai fazer o rola, não vai chegar e começar a derrubar e dar um monte de finalização, mas, sei lá, é maravilhoso, é incrível. Academia, você pode ter 1 milhão de anos. Você vai lá na academia, você consegue puxar peso igual. Ajusta a carga, mas você consegue. Fazer um HIIT, putz, você consegue fazer isso com tantas idades. Então, pra mulher, primeira coisa simples, cardio. Primeira coisa básica pra mulher. Começar a correr, começar um cardio. Vai te ajudar demais, demais. Começar no básico do básico. Tudo que eu falei vale alguma medida, mas um cardio, um treino bom, nossa, já vai fazer uma diferença muito boa. Todo dia 1 hora. Não gosto de correr. A sensação de corrida num sol é a sensação absurda de plenitude. Cura qualquer tristeza. Gosto de correr. A sensação de corrida num pôr do sol é a sensação absurda de plenitude. Cura qualquer tristeza. Cara, a corrida é ótimo. Não quero começar academia. Começa a fazer calistenia. Começa a levantar, entendeu? Professor, muito obrigado. Congratulações pela providencial. Benemérito, trabalho civilizacional que você tem empreendido. Eu te nomeio campeão do Panteão do Olavo Verso. Dio vi benedica. Curioso, chat curioso. Mas tô acima do peso, não sei o que. Cara, começa a correr. As pessoas ficam tão obcecadas também, esse é outro problema. O cara entra tô acima do peso, o cara fica muito obcecado da dieta e tal. Claro, se não fizer a dieta, não vai emagrecer. Acabou. Fim. Mas sei lá, começa a correr, né, bicho? A vida já melhora tremendamente. Faz um HIIT, um desgraçado. Cara, esse negócio de HIIT. Eu lamento não fazer mais, sabia? Porque eu tô treinando um monte e tal, eu tenho um fôlego pra limitá-lo. Cara, faz muito bem esse negócio de HIIT. Que loideira. Se liga lá a esteira. Se joga na. Se aumenta a porcaria da velocidade da esteira. Você começa a correr igual um maluco, depois você baixa. Cara, eu não sei por que diabos isso. Isso funciona que é uma loucura. Uma loucura. É um treco assim que funciona tremendamente. É um treco muito louco, assim. Eu não sei explicar pra vocês a sensação. Eu acho que entre o HIIT, a sensação de levantar peso e a sensação de enfrentar alguém são as melhores coisas que tem, as melhores sensações da vida. Aí alguém virou e falou: pô, Guilherme, isso tem nada a ver com estudo. Isso tem tudo a ver com estudo. Eu estudo por causa dessas coisas. Gente, sem entender. Eu luto pra estudar. Fala, pô, Guilherme, que absurdo, que loucura. Eu luto pra estudar, eu luto pra ter a vida que eu tenho. Não dá. Para. Não dá pra fazer a rotina que eu tenho sem 1 hora de exercício por dia. Vocês precisam implantar 1 hora de exercício por dia. Vocês precisam fazer isso urgentemente. E aí, claro, olhar a proteína, olhar as coisas pra ter uma coisa. Mas vocês precisam urgentemente começar a ter exercício todo dia. É importante para a saúde mental, é importante para a saúde do corpo, é importante para todas as coisas. Comece a fazer exercício todo dia. Separem 1 hora por dia para fazer exercício. É indispensável, não é opcional. Se você não começou a fazer exercício todo dia, você está com um problemaço na sua vida. Você tem que guiar essa 1 hora para fazer exercício. Você precisa. Isso não é opcional. Esqueçam que isso é opcional. Esqueçam isso. Eu acho que a gente tem uma cultura que se ilude porque ela é toda focada nessa coisa da liberdade, do caramba e tal. Ah, porque é livre, cada um faz o que quiser, eu gosto de. Eu tô me lixando para o que você gosta. Você tem que começar a se lixar para o que você gosta. Tem que começar a fazer as coisas que são boas para você. Na verdade, a pergunta é o contrário. Como é que eu gosto do que faz bem para mim? A pergunta não é do que eu gosto. Dane-se que a pessoa gosta. Ah, eu gosto de show de rock, encher a cara com cerveja. Dormir até tarde, lógico, você gosta de qualquer coisa as pessoas gostam. A questão não é, essa discussão é meio, ela é semi-irrelevante. A discussão relevante é o que que vai ser produtivo, vai te tirar de patamar, do patamar aqui e vai te botar no patamar acima. Bom, o que vai ser produtivo é você melhorar a sua dieta, começar a se hidratar, começar a correr, começar a lutar, vai melhorar o seu patamar. Não começa a fazer isso, vai piorar. Fim. Fim. Fim de discussão. Então a questão essa combinação academia e luta eu entendo que é muito boa. Outros esportes são valiosos. Beach tênis eu não vou comentar. Para quem perguntou beach tênis, eu não vou comentar isso. É dane-se se alguém falou nova máxima. Ah, o Duarte está falando. Eu pedi para você mostrar sua biblioteca virtual e material. Tá bom, tá prometido para você então, Duarte, um vídeo específico sobre isso. Tour aí de biblioteca atualizado. Agora, é isso aí. O cara falou a nova máxima do canal é dane-se o seu gosto. Mas é dane-se o seu gosto, dane-se o que você gosta. Eu gosto de dane-se. Fala, pelo amor de Deus. Para mulheres, comecem focando no cardio. E depois, musculação específica para mulher é bom também. Beach tênis. É, exatamente. Acaba com essa porcaria de beach tênis. Vamos começar a jogar beach jiu-jitsu. Bota os cara pra lutar na praia. Ia ser bem mais da hora, imagina. Tem os caras que lutam, né? Tem os caras na praia, no Rio, tem um monte de gente treinando luta, né? Off topic, sugestão de live. Tô vendo muita gente com esses papos behaviorista e determinista que não existe livre-arbítrio. O que você acha disso? Eu acho tosqueira. Isso é tentar fugir da responsabilidade da vida. Você acha que o cara vai lá pro. O cara foi jogar beach tênis por determinismo. O cara foi jogar beach tênis porque ele quis jogar beach tênis, cara. O cara foi jogar beach tênis porque quis. Não tem essa. Aí alguém fala: ah, não, mas beach tênis. Mas beach tênis é bom porque a dificuldade é baixa. Pois é, esse é o problema. Tá aí exatamente o problema. Aí não, Guilherme, eu tô muito bem. Eu faço academia com umas máquinas que brilham. Jogo beach tênis. Cara, vamos achar um caminho bom, né, pro negócio. Então, a coisa do HIIT, eu acho. A coisa do HIIT eu acho muito legal também, tá? Cara, começar, né? Começar e pegar um. Fazer um HIIT ajuda muito. Aumentar o condicionamento é muito bom mesmo. Então, a gente. Não, beach tênis, cara. Beach tênis, o beach venceu. Os caras falando. Cara, se o beach venceu, já era. Nós perdemos. Perdemos. O beach venceu, a gente perdeu. Aí acabou. Então a gente tem que tomar o jiu-jitsu pio. A Gracie pio é fundamental. Vocês têm que ter filho igual os Gracie e treinar igual eles, entendeu? É, não gosto de rezar ajoelhado. Que não gosto, cara. Não gosto, que é isso, meu? Que é quando você começa a conter? Teve alguém que me falou: Guilherme, não vai, cuidado falando de dieta, porque. Cuidado com extremismos na hora da dieta, porque podem acusar você de não ser nutricionista. Fala, aqui é bro science, que não ser nutricionista, o que vocês estão falando, cara? O que vocês estão falando? Você acha que eu tô aí pra isso? Vocês estão brincando comigo? Não, mas qual é o seu diploma em esporte para você falar que o jiu-jitsu é melhor que o beach tennis? Eu não tenho nenhum diploma em esporte para falar que o jiu-jitsu é melhor que o beach tennis. A vida me ensinou isso. Meus olhos, a vida, a humanidade me ensinou que o jiu-jitsu é melhor que o beach tennis. Fim de papo. Acabou. Quem te ensinou? Ai, não, qual é o seu diploma? Qual é a sua. Você não é formado em medicina para falar que o jiu-jitsu é melhor que o beach tennis. Ah não, cadê o estudo falando que o jiu-jitsu é melhor que o beach tennis? Que estudo, cara? É que jiu-jitsu dá para você pegar uma pessoa e fazer assim, ó. E no beach tennis não dá, acabou, fim. Um tem finalização, o outro não. Só isso já é melhor. Eu não sei que uma... Tem coisa que para mim é tão óbvia. Ah, tem coisa que é tão óbvia, tão evidente. Que assim, eu não sei porque que querem que eu dê uma fonte, né? Qual é a fonte? Cadê a fonte, Guilherme? Mas você fala sobre todos os temas, você não tem uma especialidade. Ah, cadê? Você não fez um curso superior, você não tem uma fonte, uma especialidade para falar que jiu-jitsu é melhor que beach tennis? Qual que é o seu negócio? Mas você nem é faixa preta para falar isso, nem não sei o quê. Meu, cala a boca. Por que a comunidade ficou tão retardada agora com. As pessoas ficaram tão estúpidas com as coisas, eu não sei o que pensar, entendeu? Como é que foi que caiu tanto o nível intelectual dessas coisas, sabe? Como é que não é óbvio isso? Qual é a fonte do beach tennis? Tá bom, a fonte é a seguinte, para jiu-jitsu ser melhor que beach tennis. Pega dois caras e um deles joga beach tennis por 5 anos. E o outro treina jiu-jitsu. E daí a gente bota os dois, e daí a gente bota eles pra brigar. E fala, ah, mas aí é injusto. Fala, como é injusto? Bem-vindo Bem-vindo à realidade, pô. O que você tá falando, cara? Aí você bota os dois pra brigar e daí um vai triunfar. A gente descobre qual. Desculpa fugir do assunto, mas por gentileza, você poderia me indicar algum livro sobre história da educação? Grátis sempre. Tem o Rui Afonso da Costa Nunes, que é bem legal. O que você acha sobre tabaco? O Olavo dizia que faz bem. Então, meus amigos que fumam cachimbo artesanal, charutos, esporadicamente, eu não vejo. Agora, tem os caras que o cara pega um cigarro, vai um atrás do outro. Cara, eu não consigo entender que isso faça bem pra pessoa, realmente. Me perdoem, assim. Eu também não vejo como um hábito altamente produtivo. Só de o. Aliás, treinando jiu-jitsu, você vai ter uma seguinte feeling. Só o fato de você. Se atrapalha o seu treino já não ajuda, ótimo. Aí você já descarta o hábito. Tô até com um hábito aqui, a minha filha tá um lábio meio estourado aqui hoje de uma joelhada que eu tomei na cara. Isso é maravilhoso, cara. O fato de tomar uma joelhada é maravilhoso, é uma coisa altamente formativa. O futebol, minha experiência, não como assistindo novamente, tava aí no final de semana assistindo e achando bom. Os caras ficam querendo brigar no futebol. Só que os caras não brigam. Então é uma coisa que não pode fazer bem para a pessoa. Tô falando novamente, a prática do cara amador, não atleta. O cara fica querendo brigar, só que ninguém briga, cara. O que que é isso? Aí o cara machuca o joelho treinando. E aí os caras não brigam. Aí fica uma coisa muito louca, porque o cara, ah, você é vagabundo, não sei o que. O cara não vai, não briga, não tem briga, mas é agressivo. Aí o cara fala assim, pô, mas é. Não, mas é que futebol é bom, porque viriliza. Como que viriliza, cara? Ninguém. O que que tá acontecendo, cara? O futebol tem muita porradaria. Não, mas tem, mas aí que tá. Ou é desleal, porque é o cara metendo. O cara botando a Paulistinha, virando pé no joelho. Então, ou é desleal a pancadaria. Ou é tosco, né? Porque os caras estão querendo brigar de quê? Ninguém tá brigando mesmo, sabe? É uma coisa meio. Eu não sei, eu, não, eu tenho uma. Eu acho futebol um esporte muito bonito, esteticamente falando. Esteticamente bonito. Acho que isso é um mérito que não dá pra tirar do futebol. Futebol é esteticamente bonito. Tô falando do rugby. Rugby é muito legal. Sabe que um dado muito curioso sobre mim que eu treinei na época do colegial futebol americano. Eu não era dos caras fortes, mas era dos caras rápidos. Então eu tinha uma. Eu cheguei a treinar isso. Desleal não, Guilherme. Ombro a ombro. Não, beleza, ombro com ombro, mas. Uma ombrada não é uma briga, né? Vamos combinar que uma ombrada é só uma jogada de jogo. Agora. Briga, que eu quero dizer, é briga, né? Por briga eu quero dizer uma outra coisa que não ombro a ombro. Falaram um negócio do beach tennis que eu não vou comentar. Eu treinei futebol americano um período no colegial, era divertido pra caramba, viu? Foi muito engraçado porque daí eu treinava futebol americano fora do colégio e um dia resolveram do nada na educação física jogar futebol americano. Aí eu lembro que era melhor que todo mundo naquilo, era bem engraçado. Era divertido, treinar um pouquinho, era agradável. Outro ponto positivo do jiu-jitsu em comparação com a musculação é que não tem pessoas seminuas desfilando pelo interior. Não, não tem. Eu nunca vi uma pessoa seminua no jiu-jitsu. Mas, musculação, cara, é bom, é importante. Agora, vocês têm que fugir dessa cultura vã, dessa cultura de só querer aparecer, que claro que ela não faz bem para a musculação. Cadê a fonte que faz exercício faz bem pro corpo? Eu adoro essa discussão da fonte, né? Não, cadê a fonte, cara? Cadê a fonte? Não, mas Guilherme, qual que é a fonte? Qual que é o estudo falando? Qual que é o. Qual que é a fonte que. Qual que é a fonte falando pra você que o. Que não sei o que. Cara, não tem fonte, meu. Não tem fonte alguma. Então eu acho que qual que é a ciência por trás, né? Qual que é a ciência? Qual que é a sua especialidade? Mas é isso. Acho que para o primeiro pilar de hoje tá muito bom. Recapitulando: hidratação, dieta, fugir das coisas que baixam testosterona, voltar para luta, voltar para musculação, HIIT, todas essas coisas são muito legais. Acho que deu pra esconder bem. De todas as artes marciais, sem dúvida, que eu mais recomendo é o jiu-jitsu. Por quê? Você não vai tomar pancada na cabeça comparado com as outras que eu dei. E é muito fácil de achar no Brasil. Simples assim. Dane-se o whey protein. Eu vou tomar ovo cru com leite e mel. Só lembrando que, por exemplo, do que tem aqui em casa, para você dar 2 colheres de whey, você vai precisar tomar 10 ovos. Mas é isso aí, meu. Slonkin tá aí pra isso. Você vai botar os 10 ovos no negócio e virar, entendeu? Vai dar 10 ovos. Cada dose de whey é 10 ovos. Mas daqui dá pra fazer, dá. Aceitaria no macho tóxico, eu não sei nem o que é isso. A fonte de jornal internacional. Onde está a fonte que estudar deixa mais inteligente? Esse vale para a live de amanhã. Bom, é isso aí, gente, por hoje. Um abração. Amanhã estamos de volta, meio-dia e 10. Vamos falar sobre vida de estudos. O que você acha de maconha? Recomendo fortemente que você pare e jogue fora. Aliás, tudo que for drogas, jogue fora, jogue no lixo. Pare junto com a pornografia, junto com qualquer outra porcaria, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima.